Bem, muito bom dia a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E começo naturalmente por dar as boas-vindas à senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao senhor Secretário de Estado do Ensino Superior e respectiva assessores também. Estamos então a iniciar uma audição a requerimento do PSD para prestar esclarecimentos sobre a decisão de reduzir o contingente de acesso ao ensino superior dos alunos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores e um requerimento do PS para prestar esclarecimentos sobre questões respeitantes ao acesso ao ensino superior. Recordar apenas a grelha de tempos, os grupos parlamentares requerentes, cada um tem 5 minutos, a que seguirá a resposta imediata por parte do Governo. Depois os restantes grupos parlamentares também têm 5 minutos, a que seguirá também a resposta do Governo. E depois teremos então uma última ronda em que o grupo parlamentar do PSD terá 3 minutos seguido de uma resposta, 3 minutos por parte do Governo e igualmente para o grupo parlamentar do PS. Portanto, sem mais delongas, passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Sara Madruga da Costa, que vai dividir o tempo com o senhor deputado Paulo Muniz. Passa a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Ministra, bem-vinda. Finalmente conseguimos cumprimentá-la e ouvi-la, até porque faz hoje precisamente um mês que requeremos a sua presença aqui no Parlamento. Fizemos-o na sequência das declarações que proferia o Jornal Público a 6 de janeiro e que davam conta de uma inadmissível redução do contingente de acesso ao ensino superior nas regiões autónomas de 3,5% para 2%. Senhora Ministra, as suas declarações apanharam praticamente toda a gente de surpresa, desde os órgãos de governo próprio da Madeira, que não foram ouvidos, às famílias e aos estudantes madeirenses, e provocaram um enorme alarme social. Senhora Ministra, com esta audição pretendemos obter todas as explicações e garantias que são devidas no local próprio, que é aqui no Parlamento. Nós achamos que os madeirenses merecem uma explicação, merecem saber por que razão o Governo se preparava para avançar com esta inadmissível redução do contingente para a Madeira sem ouvir os órgãos de Governo próprio. Merecem saber por que razão a senhora Ministra mudou entretanto de opinião e veio dizer que isto não é o momento certo para reduzir o contingente de acesso às universidades. Merecem saber por que razão não foi apresentada qualquer proposta concreta sobre esta matéria, ao contrário do que foi inicialmente anunciado pelo Governo. Senhora Ministra, até ao momento apenas contamos com palavras e anúncios contraditórios. Precisamos muito mais do que palavras, Senhora Ministra, precisamos de garantias. Para a Madeira, o recuo do Governo não pode ser uma questão de um momento. Agora, pelos vistos, parece que não é um momento, fiquemos sem saber se daqui a um ano ou daqui a 2 anos é o momento para o Governo. E, portanto, nós achamos que este recuo do Governo tem que ser um reconhecimento de um princípio, um reconhecimento de um direito que é adquirido e que é válido para o futuro e que queremos hoje ver bem esclarecido. O recuo do Governo, Senhora Ministra, na redução do contingente não pode ser provisório ou circunstancial, tem de ser efetivamente definitivo. E é fundamental para nós que a Senhora Ministra dê hoje aqui aquelas garantias que nós achamos necessárias e fundamentais, que o recuo do Governo nesta matéria é verdadeiramente definitivo. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra e toda a sua equipe. Senhora Ministra, nós tivemos conhecimento pelos órgãos de comunicação social da intenção de reduzir o número que está reservado para o contingente Açores de acesso ao ensino superior de 3,5% para 2%. O ensino superior, a Universidade dos Açores, o acesso dos açorianos ao ensino superior é uma conquista inabalável do regime autonómico açoriano. Querer alterar esta conquista sem consulta aos órgãos de governo próprio, sem o fazer no local próprio, que é a Assembleia da República, em específico nesta comissão, que em razão da matéria é quem trata destes assuntos, é no mínimo uma falta de tato político. Recordo ainda que nas suas declarações disse-o claramente que não era matéria para ser alterada por agora, neste momento. Eu queria recordar-lhe e reafirmar-lhe que para nós nos Açores Esta é uma matéria que, como eu comecei por dizer, conquista autonómica, nem sequer nos passa pela cabeça que a redução deste contingente possa ser equacionada nem nos termos, nem na forma como a senhora o fez. Aliás, não se fica só por este anúncio de tentativa de redução do contingente dos Açores, o ataque ou o não entendimento da importância da formação superior para os açorianos. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Se a senhora ministra, como julgo que sabe, pegar no Orçamento Geral de Estado para este ano, 2023, afeto às instituições de ensino superior do país e dividir pelo número de habitantes, os Açores, per capita, têm 38,22% abaixo daquilo que é o valor para todos os restantes nacionais. Isso é absolutamente inadmissível. E vir dizer que para haver uma majoração de financiamento tem que fazer um contrato especial com a Universidade dos Açores, tem que impor regras num contrato, quando nós estamos abaixo daquilo que é o valor nacional, é no mínimo de uma insensatez que nós pensávamos que 40 e muitos anos de autonomia já não se iria verificar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Governo para responder.
Muito bom dia a todas e a todas. Muito bom dia, Senhora Presidente. Eu ia começar pelas questões colocadas. Já agora eu tenho um timer. Mas não está a contar. Não estava a ver. Estava a ver lá ao fundo. Eu ia começar pelas questões que a Senhora Deputada Sara Madruga colocou. E já agora eu gostaria de esclarecer o seguinte: eu nunca dei nenhuma entrevista ao Público a dizer que o contingente, portanto, da especial da Madeira e dos Açores, ia baixar de 3,5% para 2%. Isto que fique claro, fique muito claro para todos. Aquilo que acontece no Jornal Público, há uma montagem em que colocam a minha fotografia ao pé de um estudo, porque, como sabem, toda a parte da revisão do acesso ao ensino superior, a parte dos contingentes é uma parte pequenina de muitas outras coisas que eu, se me derem a oportunidade, poderei explicar, existem no âmbito do acesso. E aquilo que foi feito foi, houve uma proposta do Governo em que tinha várias hipóteses e há uma notícia no Público que aparece e que fala dessa proposta e que coloca essa parte do contingente junto à minha fotografia. Portanto, que fique muito claro, aliás, nós fizemos um comunicado exatamente a esclarecer isto, eu nunca dei nenhuma entrevista ao Público a dizer que o contingente ia baixar. Isso que fique muito claro. Portanto, isso não foi feito. Já agora, para esclarecer, aquilo que foi feito foi feita uma proposta com vários aspectos em que isso era mencionado, mas como eu estou a dizer, era uma proposta, quer dizer, nunca tal foi feito sem consultar os próprios órgãos. E já agora, portanto, a proposta foi apresentada a todos os atores participantes, nomeadamente o CRUP, o CSISP, e no CRUP nós até temos exatamente o reitor da Madeira e temos a reitora dos Açores. Portanto, os dois reitores das regiões autónomas estiveram presentes nessa reunião, mas volto a frisar, foi uma proposta que nós apresentámos e eu nunca dei nenhuma entrevista em que eu disse que isso iria ser possível. Portanto, já agora era um assunto que eu gostaria que ficasse aqui esclarecido de uma vez por todas, porque não corresponde à verdade. Portanto, eu nunca disse isso e, portanto, não podem colocar nas minhas bocas, portanto, aquilo que os jornalistas escrevem e dizem, portanto, isso a eles lhes diz respeito, mas não podem dizer uma coisa que eu não disse. Portanto, eu nunca dei nenhuma entrevista a dizer isso. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz, vem um bocadinho também no mesmo sentido. Gostaria de qualquer das maneiras de dizer que, relativamente à Universidade dos Açores, nós temos uma reunião marcada para a semana com a Senhora Reitora, exatamente para analisarmos e vermos o contrato de programa que está a ser delineado com a Universidade dos Açores, e isso vai ser objeto de discussão durante a próxima semana. Não o foi no passado, portanto eu isso não posso responder por aquilo que não foi ou foi feito no passado, mas vamos ter uma reunião para a semana exatamente para falar sobre esses assuntos. Relativamente à parte do financiamento, também como sabem, em paralelo, para além da revisão do acesso ao ensino superior, o Governo também está a fazer a revisão do novo modelo de financiamento. Portanto, neste momento está em cima da mesa, houve um estudo da OCDE que nos deu algumas pistas e indicações sobre o novo modelo de financiamento das instituições de ensino, do ensino superior, e isso também está em cima da mesa, e há uma coisa que vai ser revista, mas mais uma vez, vai ser revista e com a participação de todos, porque nós temos todas as instituições de ensino superior irão ser ouvidas através dos seus representantes e vamos chegar a um modelo. É evidente que poderão dizer que o modelo, em termos de orçamento, é curto, é evidente que nós necessitamos sempre de mais orçamento, mas pelo menos isso não invalida que a forma como o financiamento é distribuído pelas instituições de ensino superior não seja feito de forma transparente e da forma mais justa possível. Já agora, também para lembrar, relativamente à Universidade dos Açores e à Universidade da Madeira, a Universidade dos Açores recebe 172% relativamente à média da distribuição que nós fazemos de todas as instituições do ensino superior. E no caso da Madeira, 124%. É evidente que todas as questões, seja de insularidade, sejam todas as questões, mesmo no continente, das regiões que estão no interior, todos esses fatores irão estar no âmbito e irão ser tidos em linha de conta no novo modelo de financiamento. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sra. Ministra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. E começar por agradecer vir esta manhã prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre o modelo de acesso ao ensino superior, algo que também já pudemos ler na imprensa no dia de hoje e algo que naturalmente também será apresentado a todo o setor durante esta tarde, e tem sido muito divertido ler as especulações que alguns enfabulam, divisões, e ver como os dois ministérios estarão hoje unidos para poder apresentar aquelas que são as conclusões, desde que é um passo em frente para o modelo de acesso e para algo que é de absoluta importância para o ensino superior. De facto, o ensino superior é um elevador social, um garante de igualdade de oportunidades, de horizontes para os jovens, é uma âncora de desenvolvimento regional para muitos municípios do país, é um motor de investimento privado, de competitividade, fixando cá qualificações que permitem ao nosso país poder produzir e poder exportar. E, de facto, se nós olharmos para os últimos anos, vemos como partimos de um gravíssimo déficit de qualificações e hoje temos uma capacidade de poder os jovens acederem ao ensino superior na mesma medida da União Europeia. Os números são impressionantes. Pensar que há 30 anos, pouco antes de eu ter nascido, metade dos jovens abandonavam precocemente o ensino e hoje mais de metade dos jovens vão para o ensino superior, e é por isso, de facto, o modelo de acesso ao ensino superior é algo que é de tanta importância e que preocupa tantos jovens num momento decisivo da sua vida. E sendo, de facto, o ensino superior e o ensino em geral uma importante arma contra as desigualdades, não deixa de ser, naturalmente, naquelas que é o seu processo, um reflexo também das desigualdades que existem na sociedade. E os exames, as metas de avaliação são sempre instrumentos de avaliação que refletem essas desigualdades e que avaliam de forma imperfeita as competências e os conhecimentos que existem. No entanto, não temos outra maneira de poder, de maneira objetiva, analisar aquelas que são as competências e os conhecimentos e poder dizer quem pode e quem não pode entrar em cada um dos diferentes cursos. E interessa, por isso, fazermos esta análise não só na margem intensiva, portanto, em quem entra em dos diferentes cursos que são competitivos, mas também na margem extensiva, equilibrando não só a questão da equidade no acesso, mas também a inclusão de quantas pessoas conseguem ingressar no ensino superior. E nós, de facto, não podemos ter esta discussão hoje ignorando que houve uma pandemia, ignorando que houve um estado de exceção, ignorando que durante os últimos anos nós, em vez de termos os modelos normais dos alunos terem que fazer exames a um conjunto de cadeiras e depois isso ser considerado uma nota de ingresso, que de facto foram dispensados exames a um conjunto de disciplinas. O modelo tem vindo a ser noticiado e que nos pedi também para poder apresentar, diminui o número de exames que um aluno tem de fazer para concluir o ensino secundário de 4 para 3. Mas vai aumentar o número de exames que um aluno tem de passar para ingressar no ensino superior de 1 exame para 2 exames. E foi noticiado que mais de metade dos cursos terão, portanto, que passar do atual requisito de 1 exame para 2 exames. Isto acho que é uma discussão que é importante se poder fazer. Nestes 3 exames foi dito que é à escolha do aluno. Era importante perceber se vai haver um requisito, se algum é trienal, se algum se pode ser realmente qualquer um deles, porque também está em causa a questão da proporcionalidade das diferentes notas dos exames. A questão de, passando de 1 para 2, se temos uma noção de quantos alunos que não têm, de facto, notas positivas a 2 exames e, portanto, poderão ficar aqui em causa. Não pondo em causa, no entanto, que isso possa ser, enfim, um patamar mínimo de avaliação. Os 3 exames também que são apresentados são da escolha livre do aluno. E isso é de facto importante porque os alunos escolhem aos 14 anos a área para que vão, mas podem mudar de ideias, podem querer fazer outras áreas. E o governo do Partido Socialista, os vários governos do Partido Socialista, têm alimentado esta possibilidade de flexibilidade e de escolha. Mas os 2 exames que são depois apresentados para o ingresso no ensino superior são da escolha das instituições do ensino superior. E aqui era importante percebermos se da parte do Ministério vai haver a flexibilidade para as instituições poderem escolher qual é que é as diferentes combinações de exames que os alunos vão poder fazer, para percebermos se de facto vai continuar a haver esta flexibilidade ou se vamos afunilar mais aquela que são as linhas e os percursos formativos dos estudantes. O peso dos exames na nota de ingresso também vai subir. Era importante perceber também como é que isto repercute aquilo que tem sido a inflação de notas ao longo da pandemia e valorizar, enfim, que de facto todo este feriver em relação à autonomia e em relação às regiões autónomas, nunca houve uma proposta no sentido de reduzir o contingente, houve apenas um documento de referência, já vou terminar, Sra. Presidente, e aí colocou-se todas as diferentes questões e, felizmente, o que interessa é colocar as questões e chegar às boas conclusões. E chegou-se às boas conclusões aí, chegou-se a boas conclusões no reforço do ensino profissional, nas vagas de acesso aí, também para os alunos carenciados e também, enfim, para podermos assegurar um melhor acesso ao ensino superior.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Governo para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, pelos comentários que elencou. De uma forma geral, aquilo que nós, que o Governo quer fazer relativamente a esta revisão, que não é uma reforma do acesso ao ensino superior, é uma revisão do acesso ao ensino superior, exatamente face aos tempos que vivemos, não só para além daquilo que estava também escrito em termos de programa, do próprio programa de governo, mas como sabem passámos de uma pandemia, estamos a viver um tempo de regularidade, portanto voltámos ao período pré-pandemia e é evidente que para além de voltarmos a um período pré-pandemia, já agora aproveitar também e fazer a revisão do acesso ao ensino superior, exatamente revendo alguns pontos. E isso foi feito tendo em base não só discussões tidas com o setor, portanto, todas estas propostas que foram apresentadas e que vão ser apresentadas hoje em Coimbra, tiveram por base reuniões que já se iniciaram o ano passado, volto a referizar, com o CRUP, com os representantes dos estudantes, com o CSISP, assim como também estudos da OCDE. Ainda o ano passado foi apresentado também o Education at a Glance, relativamente ao ensino superior, e parte das propostas que vêm nesse estudo são exatamente parte das propostas que nós incorporámos aqui nesta proposta de revisão ao acesso superior. Portanto, são coisas, e algumas até são extremamente consensuais, porque eu penso que, acima de tudo, temos que ter também um pouco de bom senso. É evidente que, na proposta que aqui apresentamos, achamos que há melhorias que devem ser realçadas. Uma dessas melhorias tem a ver, por exemplo, com os próprios prazos. Portanto, isto é extremamente importante, não só para alunos que se encontram deslocados, que têm que procurar casa, mas também para os alunos que entram na terceira fase e que até aqui começavam as aulas com um desfazamento muito grande relativamente aos alunos dos outros anos, portanto, há uma série de melhoramentos que são introduzidos nesta revisão que, acima de tudo, vão permitir que tenhamos um melhor acesso ao ensino, um melhor ensino e também um ensino de qualidade. O facto de, relativamente à questão dos exames, é evidente que nós não podemos dissociar o ensino superior do ensino secundário, portanto, os alunos que terminam o ensino secundário são os alunos que entram no ensino superior, e nós aqui teríamos que fazer um balanço relativamente às regras que iriam ser apresentadas para o ensino secundário, e só em função dessas regras o ensino superior entraria em ação. Daí que, se tivesse feito exatamente essa alteração em termos de exames, portanto, no período pré-pandemia nós tínhamos, em termos de ingresso, de 1 a 2 exames, mas no secundário tínhamos 4 exames obrigatórios. É evidente, se agora no secundário vamos passar a ter 3 exames obrigatórios, é evidente que não queremos sobrecarregar os alunos com mais exames e reduzimos, no caso de 1 para 2, aumentámos de 1 para 2, peço desculpa, antes da pandemia tínhamos como provas de ingresso 1 a 2 e agora temos de 2 a 3, exatamente porque no secundário temos menos, temos 3 e antigamente existiam 4 exames obrigatórios. Portanto, penso que são melhorias nesta revisão que beneficiam os próprios alunos, e no fundo foi isso que nós quisemos também realçar. Outra questão também, e uma vez que também não queremos deixar ninguém para trás, queremos que todos os alunos possam ingressar e que queiram ingressar, possam ingressar no ensino superior, independentemente da sua capacidade, das suas capacidades económicas. Nós lançámos também aqui exatamente um novo modelo no âmbito dos contingentes especiais que agora vão passar. Já tínhamos muitos, tínhamos os concursos especiais, tínhamos os regimes especiais, tínhamos os contingentes especiais. Confesso que havia até aqui, por vezes, uma confusão em termos de nomenclatura. Nós vamos passar a chamar contingentes prioritários em vez de contingentes especiais, exatamente porque são prioritários. E aí temos a introdução de uma cota de 2%, exatamente para os alunos mais carenciados, os do escalão A, de forma a que ninguém fique para trás e que se possa dar a oportunidade a todos, de uma forma mais justa, a que todos os alunos que queiram ingressar no ensino superior o possam fazer.
Muito obrigada, Sra. Ministra.
Peço desculpa. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, agradecendo a oportunidade de poderem estar aqui a esclarecer-nos, nomeadamente nestas matérias de acesso ao ensino superior. Não sei se a Sra. Ministra eventualmente está equivocada, mas as declarações do Jornal Público no dia 6 de janeiro resultam de uma entrevista que o Sr. Secretário de Estado, sentado ao seu lado, Dr. Pedro Nuno Teixeira, terá proferido à Lusa. E no âmbito dessas declarações falou de várias alterações que irão ocorrer e das várias propostas, e é precisamente daí que é retirada as afirmações que nos dizem que efetivamente há uma intenção de rever os contingentes especiais para os candidatos oriundos das regiões autónomas. E se aqui já ouvimos o Partido Socialista, através da voz do deputado Miguel Costa Matos, dizer que de facto o ensino superior pode ser uma âncora de desenvolvimento social para as regiões, pergunto porquê é que as regiões autónomas estão a ser discriminadas e pergunto porquê é que em momento algum se sentaram com os decisores políticos, nomeadamente das regiões autónomas, uma vez que esta notícia foi recebida com muito espanto. A Sra. Ministra já pôde esclarecer-nos aqui em certa medida, dizer que de facto estas declarações não são suas, falou até em montagem, são palavras suas, e disse que houve várias hipóteses que o Governo colocou. Uma delas seria então esta revisão das cotas das regiões autónomas. E, portanto, exteriorizou a responsabilidade, colocou no lado do Governo, retirando alguma responsabilidade da sua parte. E eu pergunto então, se não é a Sra. Ministra que tutela a área do ensino superior e da ciência, que realiza e que elabora as várias hipóteses para o ensino superior, quem é que é? É o Sr. Ministro Duarte Cordeiro? É o Sr. Ministro Fernando Medina? É o Sr. Primeiro-Ministro? quem é que, de facto, elaborou estas tais hipóteses que estão em estudo e, de facto, a quem é que nós temos que pedir esclarecimentos nesta matéria. E depois, porque a Sra. Ministra também diz que, de facto, o ensino superior tem que ser para todos, independentemente da condição económica, perguntar sobre esta nova cota de 2%. Portanto, a Sra. Ministra conhece o conceito de meritocracia? É que um aluno português, independentemente da sua condição socioeconómica, tem capacidade de aceder ao ensino superior mediante o trabalho individual, o seu esforço, a sua dedicação ao longo do percurso escolar, a obtenção de resultados e depois a frequência do ensino superior, porque o ensino superior, de facto, é para quem está vocacionado para tal. E, portanto, a Sra. Ministra é uma investigadora reputada, e, portanto, conhece os méritos científicos e académicos que tem, foi agora reconhecida e foi escolhida para estar à frente da pasta em que está, mas gostaria de saber que está a desempenhar essa função meramente por cotas, por exemplo, de género? Não se sentiria diminuída na qualidade e no esforço que fez quando lhe dissessem, olha, só está onde está por ser mulher? E, portanto, vamos dizer aos alunos do ensino superior que só estão onde estão por serem pobres? Portanto, é uma questão que gostávamos de trazer aqui e perguntar se este ensino é para todos, o que é que acontece aos alunos que, não sendo carenciados, fazem um percurso natural e têm mérito e podem entrar no ensino superior, mas, devido a esta cota, ficam excluídos. Outra questão que eu também gostava de perguntar é, a Sra. Ministra propõe-se a rever as vagas para os candidatos militares. Pergunto, em que medida? Pode dar mais esclarecimentos? Vamos penalizar também aqueles que querem servir a pátria? Depois, permita-me ainda fazer um pequeno salto, mas dizer que, se falamos aqui de acesso ao ensino superior, temos que olhar... Não sei se posso continuar a minha intervenção ou se a Sra. Deputada Joana Mortágua quer começar a sua.
Vamos criar condições para continuar a audição, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Porque falamos aqui de acesso ao ensino superior, temos que olhar também para aqueles que vão ingressar ou que já ingressaram no ensino superior. Poderíamos colocar as mesmas questões de sempre, dizer que, de facto, se queremos rever o acesso ao ensino superior, deveríamos de pensar na falta de camas, na dificuldade que existe para um aluno deslocado, por exemplo, no subsídio de deslocamento que foi revisto neste apoio complementar a alunos deslocados foi alargado e que agora seria de 300 euros, mas que efetivamente a grande maioria não tem essa verba e, portanto, os custos inerentes à inflação de facto não estão a ser custeados por esta verba que agora é disponibilizada e também porque esta verba chega a um número muito restrito de alunos, mas realmente este é sempre o discurso de sempre nos diversos grupos parlamentares e as respostas também são as mesmas de sempre, sabendo que há uma manifesta inação e até alguma incompetência por parte do Governo para de facto garantir condições de acesso para os alunos frequentarem o ensino superior. Mas gostava de falar consigo sobre um estudo, também porque acompanha as dinâmicas de investigação em Portugal, da Universidade do Porto, que demonstra que 1 em cada 10 estudantes do ensino superior manifesta eco-ansiedade e, portanto,
para concluir.
Mesmo a concluir, Sra. Presidente, portanto, houve uma narrativa que decidiu adotar a teoria da psicologia climática a partir de uma tese que advoga que a modulação psicológica das populações pode provocar alterações comportamentais em massa. Portanto, 1 em cada 10 estudantes portugueses tem sintomas de eco-ansiedade. Mesmo para concluir, a pergunta que eu lhe faço é: a Sra. Ministra revê-se neste tipo de terrorismo psicológico e pretende que os alunos tenham alterações comportamentais em massa ou pretende, de facto, promover o conhecimento, nomeadamente na área ambiental?
Muito obrigada. A resposta agora, o Governo tem o seu tempo, 5 minutos.
Muito bom dia, muito obrigada senhora deputada Rita Matias pelos comentários que colocou. É evidente que eu estou neste momento com a tutela da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E é evidente que quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado, somos os responsáveis no Governo por esta área governativa. De qualquer das maneiras, gostaria de mencionar que nós falamos e todas as áreas governativas dialogam e partilham opiniões entre as várias áreas, porque a área da ciência, até em particular, é uma área que é transversal hoje em dia a todas as outras áreas governativas. Não podemos estar a falar de ciência sem falar de saúde, não podemos estar a falar de ciência sem falar de agricultura ou outras áreas. Portanto, nós dialogamos com todas as outras áreas governativas e, acima de tudo, o que estamos aqui a apresentar, muito embora seja um trabalho que é tutelado por nós, é um trabalho que também acaba por ser validado por todas as áreas governativas e por todo o Governo. Portanto, nós falamos a uma só voz. Relativamente às questões que, se bem percebi, nomeadamente na parte dos militares, a parte dos candidatos militares está no âmbito de um contingente especial, exatamente como no caso do contingente dos Açores e da Madeira, e tem 2,5%, ou seja, 2,5% das vagas totais do ingresso a nível nacional na primeira fase, 2,5% destinam-se exatamente a militares. Só que aquilo que nós observamos ao longo dos anos é que estas vagas nem são ocupadas na sua totalidade. Não tenho aqui estes números de cor, mas em termos de percentagem, penso que o ano passado entraram 22 estudantes nestas condições. Portanto, eles nem esgotam o valor que existe de 2,5%. E, de qualquer das maneiras, neste caso em particular, não há uma proposta, portanto, nós achamos que não valeria a pena mexer nesta percentagem de ingresso. Relativamente às últimas... Eu depois vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para falar mais uma vez sobre a parte das declarações que foram dadas e com a confusão que existe com a notícia do Público. Eu depois vou pedir que se distribua o comunicado que nós fizemos a desmentir a notícia do Público. Portanto, eu vou pedir que isso seja distribuído por todos, exatamente para esclarecer que eu nunca dei nenhuma entrevista, foram hipóteses que foram tidas em linha de conta, foi um trabalho que decorreu no âmbito das várias reuniões que tivemos desde o ano passado com os vários intervenientes. Por algum motivo, esse trabalho chegou a um jornalista que publicou e que colocou a minha fotografia. Portanto, não dei nenhuma entrevista, nunca falei nisso, nem poderia falar. Portanto, que isso fique muito claro. De qualquer das maneiras, eu vou passar agora ao Sr. Secretário de Estado para acrescentar alguma coisa na parte das declarações à Lusa.
O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Ponto prévio. Eu acho que era importante clarificar aqui duas coisas. Primeiro, quando nós estamos a falar de contingentes prioritários, não estamos a falar de cotas. Porque, em rigor, aquilo que estes candidatos têm é um acesso prioritário na colocação em termos do regime geral de acesso. Ou seja, se estas vagas não forem ocupadas, estas vagas revertem para o regime geral. Portanto, do ponto de vista conceptual, é muito diferente de cotas, porque cotas significava que aquelas vagas ficaram bloqueadas. O que existe, conforme a Sra. Ministra explicou, e por isso é que nós nos preocupamos em redesignar por contingentes prioritários, é que há grupos de candidatos que são tratados com prioridade na colocação. Porquê? Porque o Governo entende, e isso foi absolutamente consensual do ponto de vista da discussão que tivemos com todas as entidades, que nós devemos tratar da mesma forma aquilo que é idêntico e tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E por isso significa que, por exemplo, os candidatos com uma deficiência grave são os primeiros a poderem escolher e que as suas escolhas sejam dadas de provimento. Por isso é que há uma legislação específica do ponto de vista daqueles que tiveram desempenho militar e por isso têm este acesso prioritário. Por isso é que existe historicamente aquilo que foi atribuído à região autónoma dos Açores da Madeira, seja quando se candidatam às Universidades dos Açores da Madeira, porque existe uma preferência regional de 50% para as Universidades dos Açores da Madeira, e existe uma preferência quando se candidatam ao continente para os cursos que não existem nas suas próprias regiões autónomas. E aquilo que o Governo entendeu, aliás, no seguimento de um compromisso que já tinha sido assumido na legislatura anterior, foi colocar à discussão com os parceiros se deveríamos criar uma possibilidade de dar uma prioridade na colocação para os alunos mais pobres. Exatamente porque acreditamos no princípio da meritocracia e do esforço. Aquilo que nós estamos a propor é que os melhores alunos dos alunos mais pobres tenham prioridade na escolha, porque todos eles tiveram acesso a condições muito mais desvantajosas ao longo da vida, e nós sabemos que Portugal é um país que tem uma rigidez na reprodução da pobreza muito forte, ou seja, a probabilidade de ser pobre por se ter nascido, ó Sra. Deputada, não tem a ver com a questão do socialismo, tem a ver com o facto de nós termos profundas desigualdades, os, os países que têm um nível de desigualdade mais forte são países que têm um Estado de Previdência menor. Porque os países que têm tido uma tradição de um Estado de Previdência e de um Estado Social mais forte são aqueles que têm níveis de desigualdade menores. E poderíamos dar vários exemplos, não temos tempo, a senhora Presidente da Comissão não me vai deixar, mas isso é muito fácil de mostrar. E, aliás, se a proposta está e vai ser feita e vai ser anunciada, é porque ela foi respaldada com grande entusiasmo pelos representantes das instituições universitárias e politécnicas, pela Confederação de Pais, pelos representantes dos estudantes, porque entenderam exatamente um estímulo que nós damos àqueles que nasceram num ambiente desfavorecido, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, podem ter um acesso prioritário aos cursos que são mais prestigiados e que são mais valorizados do ponto de vista social e do ponto de vista económico. E por isso nós abrimos possibilidades de mobilidade social e de romper com o mecanismo de reprodução da pobreza. É disso que se trata.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer o tema presente. O tema dos exames é absolutamente fundamental. A Iniciativa Liberal tem defendido bastante, quer o nível de exames, quer provas de aferição. Elas são importantes não só para o nível de exigência de ensino, mas também como próprio equilíbrio e regulação do próprio sistema, como contraponto da própria autonomia das escolas. O primeiro bloco de questões, ainda quero retomar o tema do contingente especial dos Açores e da Madeira, porque já se percebeu, foi bastante claro em relação a que foram hipóteses de trabalho com intervenientes. Eu gostava de ter claro se nesses intervenientes estiveram ou não, se foram consultados ou não, os governos regionais durante esta discussão, e sim, como foi o tipo de interlocução. Em relação ao momento desta discussão, por um lado parece-me que foi tido que não seria o momento, mas por outro lado já estão a ser apresentados critérios de acesso, portanto está em cima da mesa alterar, não está em cima da mesa alterar, desistiram completamente da possibilidade. Qual foi a razão para ponderar? Acho que ainda está um esclarecimento mais profundo e mais claro para ter. Por outro lado, a senhora ministra disse que se iria ter reuniões de trabalho sobre este tema também com a Universidade dos Açores, pelo que eu percebi. Um dos temas que nós temos tido eco é que há algum desajuste em relação às respostas formativas e à adequação ao mercado de trabalho. Gostaria de saber se isso é uma preocupação, se é um tema na agenda, já que também há uma tutela da parte do Ministério sobre esta universidade. Um segundo ponto que gostava de retomar é sobre a flexibilidade das instituições do ensino superior em relação aos exames, à escolha dos exames para entrada. Este tema já foi aqui colocado, mas não está, na minha opinião, também cabalmente esclarecido. Haverá ou não flexibilidade das instituições de ensino superior escolherem os exames para os seus cursos? Em relação aos contingentes prioritários que falaram sobre os níveis socioeconómicos mais baixos, ouvi atentamente todas as explicações. Estamos a falar de um contingente de 2%. Dizem que falaram com os representantes de estudantes, pais e das instituições de ensino superior e que houve um cabal que foi consensual na discussão. Eu gostava de saber se tem como referenciais outros países, outros casos, evidências, porque não me é claro ainda, não em relação à bondade, obviamente, do intuito, e se há algo em que Portugal está a falhar e que a política de educação está a falhar em não romper com a reprodução social. Nós temos claramente um país com o elevador social estragado. Agora temos de perceber, obviamente, quais é que serão as medidas mais adequadas. Eu gostava de perceber, além desses já exemplos noutros países, quais as fundamentações para além de uma opinião empírica que poderia ser uma boa solução, como é que, quando se fala de critérios, prioridades aos mais pobres, mas como é que vai ser a seleção, como é que isto se vai operacionalizar na prática para fazer aqui um entendimento em relação a este tema. e eu sei que já são muitos, muitos temas em cima da mesa, vou só deixar mais uma breve nota, porque a Iniciativa Liberal já também apresentou este tema em plenário e na prática e foi chumbado, mas eu gostava de saber se está em cima da mesa uma atual revisão de limites para a captação de alunos estrangeiros nas universidades privadas e públicas. Nós, na altura, tínhamos proposto o fim da limitação ao limite nas universidades privadas e gostaria de saber se foi objeto de análise nesta revisão de modelo de acesso, até tendo em linha de conta a equidade e diversificação do perfil de estudantes e também, como nós defendemos, que haja uma maior competitividade e capacidade de atração das próprias instituições de ensino superior. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Governo para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Relativamente ainda à parte do contingente especial Açores e Madeira, se os governos foram ouvidos, nesta fase inicial não foram, foram sim ouvidos o reitor da Universidade da Madeira e a reitora da Universidade dos Açores. Contudo, sendo até depois uma proposta e ficando à disposição a própria auscultação, portanto, o Governo dos Açores e o Governo da Madeira irão ter sempre hipótese de se pronunciar, como irão ter hipótese de pronunciar agora sobre esta questão, mas volto a dizer que isto não é um não assunto neste momento, portanto, penso que não vale a pena estarmos a falar exatamente neste facto, porque não é assunto. Relativamente à questão da procura de trabalho e aos critérios e à questão que colocou, portanto isto também é uma coisa, portanto é um assunto que fica também fica no próprio despacho de vagas, portanto essa informação é dada no próprio despacho de vagas e os alunos têm informação e podem utilizá-la. Quanto à parte que mencionou de os próprios os alunos, os estudantes poderem escolher os exames, portanto, isso depois vai depender exatamente do curso a que eles se candidatarem. Portanto, as instituições, sim, as instituições no âmbito da sua autonomia, aliás, nos cerca de 1.100 cursos que nós temos atualmente em vigor em Portugal, as próprias instituições do ensino superior é que dizem exatamente quais são as disciplinas que querem, que elegem para cada um dos cursos, assim como a própria nota mínima de ingresso em cada um desses exames. Relativamente à questão dos alunos mais carenciados e aos 2% que vão ser introduzidos exatamente para estes alunos, aquilo que nós propomos é que isso seja já introduzido este ano, em 2023, portanto este ano, mas num estudo piloto que depois será também feita a sua avaliação antes de ser disponibilizado para todas as instituições. Neste momento, aquilo que vai acontecer é que as instituições, há instituições do ensino superior que são voluntárias e que irão aderir exatamente, que irão proporcionar, disponibilizar vagas exatamente para estes alunos no âmbito deste estudo piloto e depois será feita uma avaliação e aquilo que pretendemos é que isto seja no futuro exatamente a todas as instituições do ensino superior. O Sr. Secretário de Estado comenta a parte dos estudos com outros países.
Tenho a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para complementar, conforme a Sra. Ministra já disse, este contingente vai ser feito numa lógica de um estudo piloto, porque nos parece exatamente pelo seu caráter inovador, isso foi também algo que decorreu da discussão com o setor, e isso é acompanhado por um programa, para um projeto que nós candidatamos aos instrumentos de apoio técnico da Comissão Europeia, que foi aprovado no início deste ano, em que nós vamos ter financiamento para, em conjunto com outros países que têm medidas diversificadas para promover o acesso de alunos de grupos subrepresentados e vulneráveis no ensino superior, fazer esse esforço e essa análise conjugada. Portanto, tendo noção que é algo que é relativamente inovador, que é importante, porque isso foi saudado de uma forma generalizada pelo setor, mas que entendemos, em termos que são aquilo que são regras de boa política pública, é começar aquilo que é inovador numa lógica de projeto piloto, fazer essa avaliação e generalizar daqui a 2 anos, ou seja, para o Concurso Nacional de Acesso 2025. E isso será feito com uma análise comparativa e com o apoio das experiências de outros países. Já agora, relativamente à questão da internacionalização, aquilo que nós pensamos é introduzir um, aliás, na semelhança daquilo que tem sido o percurso em termos da legislação, uma maior autonomia das instituições na gestão, sobretudo aquilo que são os concursos especiais, ou seja, nós temos genericamente 2 blocos, um bloco que é o regime geral, que, onde está essencialmente o Concurso Nacional de Acesso, que é aquilo que é mais conhecido, e a questão dos concursos especiais, onde se incluem não apenas os estudantes internacionais, mas, por exemplo, os maiores de 23, o concurso especial para os estudantes de dupla titulação, ou seja, os que vêm do ensino profissional, e a nossa ideia é dar mais flexibilidade às instituições para poderem apostar mais nessa diversificação de vias, porque essa diversificação de vias é algo que é muito importante. Pensamos fazer também diferenciação entre instituições públicas e instituições privadas, porque entendemos que as instituições públicas têm uma missão reforçada de serviço público e isso será feito dessa forma também em termos da legislação. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sra. Ministra.
Já agora, só para complementar aquilo que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, portanto, no âmbito deste estudo piloto que vamos implementar, e exatamente tirando partido até dos próprios mecanismos que a Comissão Europeia coloca, este projeto que o Ministério apresentou à DG Reforme, portanto, foi aprovado, e temos até um financiamento extra de cerca de 800 mil euros, exatamente para poder fazer este acompanhamento de uma forma mais eficiente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de começar por fazer uma primeira questão, que se na proposta, na apresentação que o Governo vai fazer hoje e que já fez aqui referência, que tem consenso e que foram ouvidos os estudantes, eu gostava de perceber quem, porque as associações de estudantes não foram auscultadas. Aliás, eu creio que até é curioso que no convite que foi dirigido para a sessão, o nome do estudante ainda não tenha sido indicado num convite enviado. O Governo, naquilo que já anunciou relativamente a esta proposta sobre o acesso ao ensino superior, gostaríamos de dizer 2 aspectos, e estou a referir aquilo que o Governo já tornou público e que está até inclusivamente no portal do Governo, que representa uma profunda desvalorização da avaliação contínua, que agrava as condições de acesso ao ensino superior, que agrava e dificulta. É uma proposta mais elitista e aquilo que o Governo diz querer combater, que se prende com haver escolas privadas que inflacionam notas, pois, Sra. Ministra, é exatamente a escola privada que sai beneficiada de todo este processo. Porque com aumentar o peso dos exames na ponderação da nota para acesso ao ensino superior e em que a nota final de conclusão do ensino secundário não pode ter um peso superior aos dos exames, aquilo que está a beneficiar é exatamente isso, que é aquele ensino que é virado não para a aprendizagem, não para a reflexão, não para o espírito crítico, mas para o treino para passar um exame. E eu creio que não é isto que queremos da escola pública. Creio que não é este o modelo que é necessário para a valorização da aprendizagem e para uma justa avaliação dos estudantes e para garantir o acesso de todos aqueles que queiram aceder ao ensino superior. E a questão que se coloca é: por que razão é que o Governo não aposta na avaliação contínua? Por que razão é que o Governo não avança com um modelo de avaliação que promova a formação integral do indivíduo, que promova, como já aqui referi, estratégias de aquisição de conhecimento, de espírito crítico, de reflexão, e continue a centrar a avaliação em que 2 horas vão definir o percurso do estudante? Toda aquela que foi a sua avaliação, o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação. Isto é completamente remetido para um plano menor e para uma profunda desvalorização que só desvaloriza a escola pública, só desvaloriza aquilo que é o processo de avaliação. Mais, um modelo de seleção e de exclusão, não é um modelo de inclusão e um modelo que condiciona a própria aprendizagem.
Para o PCP é muito claro, a solução não pode passar por manter injustiças e desigualdades entre os estudantes. As desigualdades que se pretende combater têm que ser com a criação de condições para, na escola pública, para de facto haver essa igualdade no acesso, essa igualdade na aprendizagem, essa igualdade também para o sucesso escolar, essa igualdade no acesso aos mais elevados níveis de ensino, nomeadamente o ensino superior. E isso é com investimento nos profissionais, com investimento na criação de condições e de materiais e de equipamentos que permita, de facto, esbater as desigualdades que hoje existem e não continuar num modelo em que só aprofunda ainda mais assimetrias, que é isto que o Governo anunciou. Então, mas cabe na cabeça de alguém que os exames ainda possam ter um peso superior àqueles que já têm hoje no acesso ao ensino superior? O anúncio e a referência que a senhora ministra aqui faz de um contingente para os alunos do escalão A deve ser somente para ficar mais descansada, porque na prática não resolve nenhum problema estrutural. Não resolve nenhum problema estrutural. Todos devem ter acesso, mas todos devem ser asseguradas condições para que na escola pública possam ter, de facto, essas condições de aprendizagem e que hoje não é garantido. E o que é que a senhora ministra vai fazer sobre isto? Diga lá, ou fica descansada porque nos vem aqui dizer que há um contingente de 2% para os estudantes do escalão A. Senhora ministra, o meu tempo está a terminar. Se quer combater notas inflacionadas nas escolas privadas, fiscalize onde há essas desconfianças. Reforce as estruturas do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência para se fiscalizar. Agora, a pretexto disso, não se pode é penalizar todos os estudantes e criar mais obstáculos, criar mais dificuldades. E já agora gostaria de perceber, porque não vou aqui discutir se a notícia que foi dada em determinado órgão de comunicação social corresponde ou não corresponde às declarações da senhora ministra, mas diga-nos lá, na proposta, está em cima da mesa ou não uma redução do contingente para os estudantes das regiões autónomas? É isso que nós queremos saber. Porque se estiver, é de facto muito negativo e uma quebra, mais uma vez, de solidariedade para com aqueles, estamos a falar de estudantes, em regiões de insularidade e que, em regiões insulares e que de facto têm mais dificuldades também no acesso ao ensino superior.
Muito obrigada, senhora deputada. A palavra ao Governo para responder.
Muito obrigada, senhora deputada Paula Santos, pelas questões. Exatamente por acharmos que o sistema de acesso ao ensino superior não deve deixar ninguém para trás, nem deve privilegiar uns alunos dos outros, é evidente que injustiças elas irão existir sempre, independentemente do tipo de modelo de acesso que seja escolhido. Mas aquilo que nós quisemos e que o Governo quer, exatamente, ao valorizar agora mais os exames de ingresso nacional que os exames para finalizar o secundário, é exatamente porque queremos esbater fenómenos que foram observados, que foram estudados, portanto foi feito um estudo exatamente devido à inflação de notas que estava a existir exatamente no ensino secundário, e uma forma de se regular ou de termos mais equidade, termos mais justiça relativamente aos alunos é exatamente termos exames a nível nacional e que sejam iguais para todos os alunos. Só desta forma, com um exame nacional igual para todos, é que nós podemos aferir que os alunos irão estar exatamente na mesma situação e com as mesmas oportunidades. Isso é qualquer coisa, mesmo a parte socioeconómica, mesmo a parte onde as famílias vivem, é qualquer coisa que irá sempre existir. Portanto, aquilo que se quer é minimizar.
Senhora deputada, não vamos entrar aqui em diálogo, por favor.
Portanto, queremos minimizar esse problema, mas injustiças elas irão existir sempre. Portanto, nós temos que ser, acima de tudo, realistas e não podemos ter utopias ou pensarmos que de uma forma que com isto solucionamos todos os problemas. De qualquer das maneiras, como eu disse no início, o que foi feito foi uma revisão. Nós vivemos uma pandemia com condições especiais e nesta altura nós queremos retomar a regularidade. ao retomarmos a regularidade, não fizemos exatamente aquilo que existia antes da pandemia e aproveitámos para fazer algumas melhorias no sistema, que no nosso entendimento são melhorias. Daí termos feito esta proposta de revisão. Portanto, é evidente que aquilo que diz de passarmos a ter um sistema de avaliação contínua em detrimento dos exames, portanto, isso são questões que iriam colocar agora num sistema que nós temos, um sistema estável, um sistema que existe desde 1996. Um sistema em que os portugueses, os estudantes, as famílias têm confiança, eu penso que essas mudanças seriam demasiadamente bruscas e iriam introduzir no sistema não só desconfiança, como alguma instabilidade. Acima de tudo, aquilo que nós não queremos é introduzir, nesta altura, depois de uma pandemia, com todos os problemas que isso também acarreta para os estudantes e para as famílias, criar instabilidade e criar incertezas. Relativamente, mais uma vez, ao contingente que falou, portanto, o contingente especial para os Açores e para a Madeira não vai ser alterado. Portanto, já disse isto várias vezes, portanto, já referi que isto não é um assunto e que fique muito claro que não vai haver qualquer mexida relativamente a essa questão. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer acrescentar alguma coisa.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sra. Deputada, só para clarificar duas outras notas, que eu penso que há aqui um mal-entendido. Os estudantes foram ouvidos nas duas rondas de reuniões.
Sra. Deputada, não vamos entrar aqui em diálogo, está bem? Sra. Deputada, não vamos entrar em diálogo, o Sr. Secretário de Estado está a responder.
Tenho direito a prolongamento? Muito obrigado. Sra. Deputada, nós falamos com todos os representantes das federações académicas e das associações académicas, falamos com o Conselho Nacional de Educação, onde tem assento estudantes, e falamos com o Conselho Nacional da Juventude, nas duas rondas. E por isso eles foram ouvidos, foram convidados para a ação de hoje, e no programa que foi enviado não foi indicado o nome, porque nós pedimos aos representantes dos estudantes que se indicassem e que fossem eles a escolher o seu representante. E à hora em que nós precisávamos de enviar o convite, não tínhamos ainda essa informação e entendemos não retardar mais o envio do convite, mas logo à tarde teremos o representante da Associação Académica de Coimbra a falar em nome dos estudantes. E, portanto, convém que isso fique claro, que esta discussão envolveu os estudantes, envolveu um parecer das associações de estudantes do ensino superior que nos fizeram chegar à sua posição. Relativamente à questão dos exames...
Sr. Secretário de Estado.
Posso? Muito obrigado. Sr. Deputado, eu ouvia com toda a atenção, portanto agradecia que isso fosse recíproco. Sr. Muito bem. Relativamente à questão dos exames, a situação grave era aquela que nós tínhamos neste momento, em que nós tínhamos muitos estudantes nos últimos anos a candidatar-se ao ensino superior, em que 50% da classificação era apenas com base num único momento e num único exame. E aparentemente era essa a situação que a Sra. Deputada queria manter. Aquilo que é proposto é exatamente permitir que a avaliação dos estudantes em termos de provas de ingresso possa ser mais robusta, porque em vez de ter apenas concentrado num momento todo este peso das provas de ingresso, está distribuída por duas a três provas. Caberá às instituições de ensino superior decidir quais são as provas que são adequadas, porque têm a competência científica pedagógica para isso. As instituições de ensino superior podem definir combinações alternativas, o que dá mais flexibilidade aos estudantes e permite que estudantes com perfis diferentes, com percursos diferentes, possam candidatar aos mesmos ciclos de estudo e às mesmas instituições. E há, de facto, este é o padrão que nós observamos na generalidade dos países europeus, onde há exames quer para a conclusão do ensino secundário, quer para acesso ao ensino superior, e com um peso que, em alguns casos, é muito superior em termos das provas de ingresso do que aquilo que existe em Portugal. A proposta que é feita aqui, que é subscrita pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é uma proposta equilibrada, que procura combinar e valorizar o percurso dos estudantes ao longo do ensino secundário e o trabalho que foi feito pelos alunos, pelas escolas e pelos professores, com elementos de comparabilidade, conforme a Sra. Ministra mencionou, que são os exames, e aliás isso foi-nos pedido e foi reiterado em todos os pareceres que recebemos do setor do ensino superior. Muito obrigada,
Sra. Secretária de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu acho que nós agora estamos aqui a tratar de matérias diferentes. Em relação ao contingente dos Açores, julgo que o problema está resolvido e que o Ministério terá compreendido que nenhuma tentativa de reduzir o contingente dos Açores e da Madeira será bem aceite, nem no Parlamento, certamente não nas regiões autónomas, e portanto parece-me que essa questão já não está em cima da mesa. Por outro lado, há um novo modelo de acesso ao ensino superior que nós ainda não conhecemos. Sobre isso houve notícias que saíram hoje cedo, o modelo será anunciado hoje e portanto teremos certamente outra oportunidade para falar sobre ele. Sobre aquilo que já conhecemos é especificamente o peso dos exames no acesso ao ensino superior e as alterações que sobre isso foram anunciadas. Parece-me que há duas questões que têm que ser tratadas com cuidado e de forma separada. Uma é o acesso ao ensino superior e os efeitos que isso tem na democratização do acesso ao ensino superior. A outra é o ensino secundário e a conclusão e certificação do ensino secundário. Era precisamente estas duas coisas que o programa do governo do Partido Socialista prometia separar, porque se entendia bem que o peso dos exames afunilava o ensino secundário e transformava o ensino secundário não como um ciclo de ensino com peso próprio, com identidade própria e com competências, ou seja, com uma missão própria, mas como um mero preparador de alunos que querem entrar no ensino superior, ou seja, um ciclo treinador para exames. Isso está absolutamente comprovado. Disciplinas que vão a exame têm o tratamento, disciplinas que não vão a exame são completamente desvalorizadas no contexto do ensino secundário, e isso está também na origem da inflação de notas que as escolas privadas fazem. E quando se fala em inflação de notas, é bom não falar o ensino secundário. Não, as escolas privadas que são responsáveis por 90%, 80% da inflação de notas. Eu até relembro que no último estudo que se fez sobre as escolas que reiteradamente inflacionavam notas, em 10 estava o Colégio Dom Diogo de Sousa de Braga, o Externato Carvalho Araújo de Braga, o Externato Camões de Gondomar, o Colégio Paulo VI de Gondomar, além de alguns nossos conhecidos como o Ribadouro, o Externato Camões, agora já estava a repetir-me, o Ribadouro, o Luso-Francês, o Colégio da Trofa, o Colégio Dom Duarte, colégios que muitas vezes estão bem acima no dito ranking. E, portanto, o que é que eu queria dizer com isto? Eu subscrevo as palavras do Presidente do CNE quando diz que não separar a conclusão e a certificação do ensino secundário da entrada e do método de seleção de entrada do ensino superior é um problema para o ensino secundário. E é um problema pedagógico. E é um problema que não vai ficar resolvido com este novo modelo de acesso ao ensino superior. E depois há outro problema, que é o do acesso ao ensino superior e da democratização do ensino superior. E aí eu não posso deixar de discordar completamente da ideia de que os exames devem ter um peso superior. Os exames são um elemento de avaliação profundamente injusto. Só existem por uma questão de comparabilidade entre escolas. Como se nós não tivéssemos introduzido métodos de aferição que deveriam ser valorizados e que deveriam ser utilizados para precisamente identificar aqueles que inflacionam notas. O peso dos exames é em si, na nota interna, é em si uma desvalorização do papel dos professores e da capacidade dos professores de avaliar os seus alunos. Mas na nota externa e, portanto, no acesso ao ensino superior, o exame nacional...
Vamos criar condições para a senhora deputada continuar, está bem? Senhora deputada... Senhora deputada
Rita Matias, como estamos a falar de escola, acha que estamos no ensino primário. O peso do exame no ensino superior é um fator que acentua as desigualdades, porque, como se sabe, os alunos não têm as mesmas condições de acesso à preparação para o tipo de avaliação que é feito para entrar no ensino superior, que é o exame. A nota no exame nacional depende muito das condições que os estudantes têm para se preparar, para estudar, para pagar explicações, de serem ou não trabalhadores estudantes, de terem condições de habitabilidade, tudo aquilo que a pandemia mostrou que eram as fragilidades das desigualdades sociais no acesso à educação, fica em evidência no exame e nas condições que os alunos têm para se preparar para um exame. Precisamente por isso, porque o exame privilegia quem pode preparar-se para ele, não privilegia quem se esforçou ao longo de 3 anos no ensino secundário. E, portanto, queria deixar 2 notas sobre esta matéria. Uma é, o Governo falhou na promessa que fez de separar a certificação do ensino secundário do acesso ao ensino superior. Pergunto-lhe porque é que não se cumpre aquilo que estava no programa do Governo e, em segundo lugar, se não acha que aumentar as notas dos exames, ao contrário da ladainha da direita, que diz que é um fator de igualdade, a verdade é que não foi ao longo do tempo, não é um fator de desigualdade porque os alunos não têm as mesmas condições de aceder aos exames em condições de igualdade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Governo para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. É evidente que a reforma ou o novo modelo de acesso que o Governo está aqui a apresentar e que está aqui a propor não vai resolver todos os problemas que nós enfrentamos, nem este nem qualquer um outro existente num país em que as condições de acesso sejam muito melhores do que aquelas que nós temos hoje em dia. De qualquer das maneiras, face ao histórico que existiu e face à evolução que nós temos vindo a observar e também com base em modelos que existem noutros países europeus, portanto isso não foi o estudo que vai ser hoje apresentado, não vai detalhar todos esses problemas, mas nós estamos a terminar exatamente o estudo em que é feita uma comparabilidade com outros países europeus. E todos esses países mostram que realmente a utilização de exames a nível nacional é uma forma de garantir uma maior equidade e uma maior justiça em termos de acesso ao ensino superior. É evidente que um aluno numa situação socioeconómica mais favorável vai ter sempre lugar à explicação, independentemente de um outro que não tenha. Isso será sempre. Um aluno trabalhador também terá, eventualmente, menos capacidade. De qualquer das maneiras, aquilo que o nosso sistema apresenta, para além do contingente geral, para além do concurso normal de vagas, nós que ainda o ano passado, e este ano vai ser similar, são cerca de 50 mil vagas, 54 mil vagas, que são colocadas em termos de acesso. Para além das 50 mil vagas do acesso geral a nível nacional, nós temos cerca de 20 mil vagas, 20 mil alunos que entram numa outra série de regimes, desde o mais 23, desde desportistas, por exemplo, desde alunos trabalhadores. Portanto, para além das 54 mil, nós temos um conjunto de 20 mil, porque há muito mais áreas entradas a nível do acesso superior que de alguma forma colmatam todos os problemas ou todas as situações que indicou. Portanto, nós achamos que pode não ser o modelo ideal, mas neste momento é o melhor modelo que o Governo apresenta em termos de acesso ao ensino superior. Como também foi dito, isto vai ser discutido hoje à tarde, vai ser apresentado hoje à tarde e vai ser comentado hoje à tarde, não só na área do ensino superior, mas também na área da educação, e é evidente que aquilo que pretendemos é que o modelo final que irá ser implementado será ainda um modelo bem melhor do que aquele que está aqui a ser apresentado, porque é para isso que nós aqui estamos, todos a conversar e a fazer com que ninguém fique para trás e que o modelo seja o melhor que nós conseguirmos fazer. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer acrescentar alguma coisa.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, para clarificar aqui uma questão. quando nós estudamos a distribuição das notas, a questão das discrepâncias não são apenas entre colégios privados e escolas públicas, são também entre escolas públicas e entre escolas privadas. E são também entre diferentes distritos, ou seja, a preponderância de notas muito altas é diferente entre escolas públicas e escolas privadas, quando comparamos escolas públicas e quando comparamos escolas privadas, e quando comparamos diferentes partes do país. E essa discrepância é muito maior nas notas internas do que é nas notas de exame. E é por isso que é consensual em termos do setor, e foi isso que nos foi dito em vários pareceres e nas várias reuniões, e essa também é a nossa posição, que os exames, tendo limitações, tendo dificuldades que todos nós conseguimos reconhecer, eu enquanto professor e a professora Elvira Fortunato não teremos problema em subscrever a importância e valorizar a avaliação contínua, mas quando estamos a falar de um sistema em que cerca de 60 mil candidatos concorrem entre si, nós temos que ter critérios de justiça relativa. E os exames nacionais provam a evidência, provam o estudo que a DGEC publicou há cerca de duas semanas, minimizam essas desigualdades que existem e que existirão sempre, existem em Portugal, existem em qualquer país, a evidência é abundante do impacto que o contexto familiar tem no desempenho dos estudantes, mas aquilo que nós temos obrigação é que para propor um modelo, conforme a senhora Ministra dizia, que minimize essas desigualdades, trabalhando obviamente noutras frentes, que não passam apenas pelo sistema de acesso, passam por outras coisas, mas não é sobre estas coisas que nós estamos aqui a falar. E por isso aquilo que nós temos aqui, nomeadamente, porque já agora só mais um elemento, cerca de 3/4 dos alunos que se candidatam no concurso nacional de acesso escolhem um curso com nota mínima igual ou superior a 16 valores. E, portanto, esta questão não é uma questão de uma franja, de uma minoria de estudantes, aliás, mais de metade desses estudantes escolhem como primeira opção um curso cuja nota mínima seja igual ou superior a 16 valores. E é por isso que há uma grande concorrência de notas. E por isso, se nós não introduzirmos uma regulação e uma métrica que seja comparável, e essa métrica são os exames nacionais, aquilo que nós estamos a deixar é livre circuito àquilo que são essas discrepâncias que só iriam aprofundar essas desigualdades que aparentemente preocupam tanto o Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. A palavra de dobro ao Grupo Parlamentar requerente do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu peço rigor agora no cumprimento do tempo, uma vez que o plenário já começou.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu vou pedir que se distribua a sua entrevista ou a notícia no Público sobre a redução, a intenção de redução do contingente dos Açores. E, Sra. Ministra, no dia 6 de janeiro, aquilo que a senhora diz que, nas suas palavras, foram uma montagem do Jornal Público, tem a sua fotografia e a resposta da intenção da redução do contingente. O seu comunicado surge no dia 17 de janeiro. Ou seja, no meu caso, se eu tivesse uma montagem num jornal reputado como o Público, como este, no dia 6 de janeiro, eu teria feito o desmentido no mesmo dia. Claro. É evidente, por uma questão de salvaguarda e de honra de imagem. Bom, o que é que se passa entre 6 de janeiro e 17 de janeiro? Um fenómeno que nós já nos habituamos, que são os deputados do Partido Socialista, das regiões autónomas nestes casos, a fazerem de porta-vozes da Sra. Ministra. E, de facto, o que aqui está subjacente foi que a Sra. Ministra arrepiou o caminho naquilo que era a sua intenção, naquilo que é a sua proposta, ou se quiser, naquilo que foi pensado, conforme tem no seu comunicado, e ao ter arrepiado caminho, fê-lo porque os deputados do PSD e as regiões autónomas, de forma veemente, se levantaram contra este anúncio. Esta é que é a verdade. E, portanto, não vale a pena vir dizer que o Jornal Público fez uma montagem com a sua fotografia e a senhora, entre o dia 6 e 17 de janeiro, é que leva esse tempo todo a pensar como é que vai responder a essa situação. Adicionalmente, e vou pedir que se distribua, faça favor, o Orçamento Geral do Estado, se dividir pelo número de habitantes, aos Açores em matéria de ensino superior, ficam 38%, 38,22% abaixo per capita do restante do continente. Isto é, o que era razoável é que a distribuição dos valores do dinheiro para o ensino superior, nomeadamente para os Açores, fosse sensivelmente o mesmo per capita que é para o resto do país. E, portanto, não só é 38% abaixo, como a senhora, ao invés de equilibrar sem mais nenhum contrato de programa, vai fazer o favor de fazer um contrato de programa para majorar aquilo que é o orçamento da Universidade dos Açores, quando ela já está inicialmente 38% abaixo per capita dos valores atribuídos. Isso para não falar no valor que o Estado atribui ao investimento e desenvolvimento do ensino superior, que é 58% per capita abaixo dos Açores, quando comparado com o restante do país. Isso é inadmissível. Ou seja, parece que a senhora está a fazer um favor em trazer a condição de financiamento per capita dos açorianos em matéria de ensino superior para aquele que é o nível do restante do país. Não é favor nenhum. Nós não precisamos de um programa especial. Nós queremos estar exatamente na média nacional. E para isso não precisa de condições específicas. Eu pergunto-lhe, finalmente, se assume que aqui o recuo em matéria de redução do contingente é definitivo. Diga-nos, não vão haver mais propostas para reduzir o contingente dos Açores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Governo para responder, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Paulo Muniz. Volto a dizer, Sr. Deputado Paulo Muniz, peço desculpa, eu volto a dizer que não dei nenhuma entrevista, o que está aí são declarações, que é uma notícia do jornalista Samuel, do Jornal Público, que utiliza várias partes de um texto e que coloca a minha fotografia. Eu não dei nenhum, eu nunca disse, não dei nenhuma entrevista a dizer isso. Volto a dizer. E já vou pedir para se distribuir exatamente o comunicado que fizemos a seguir, logo a seguir, a desmentir esse facto. De qualquer das maneiras, relativamente ao financiamento ao modelo de financiamento, aquilo que nós também já dissemos, para além da revisão que fizemos agora do modelo de acesso ao ensino superior, nós também estamos a fazer a revisão do modelo de financiamento. Portanto, o modelo de financiamento que existe neste momento a nível nacional está completamente desatualizado, não é revisto há mais de 10 anos e as próprias universidades e os institutos politécnicos tiveram dinâmicas diferentes. Portanto, aquilo que nós queremos é que se tenha um modelo de financiamento que seja justo, seja para a Universidade dos Açores, seja para o Instituto Politécnico de Bragança, por exemplo. Ele tem é que ser justo e na própria fórmula, no algoritmo que se vai chegar para fazer a distribuição desse orçamento, é evidente que todas essas especificidades, não só de insularidade, não só de região do interior, elas terão que ser tidas em linha de conta. Por outro lado, os próprios alunos, independentemente do seu curso, eles também são ponderados. Formar um médico é muito mais caro do que formar, por exemplo, um professor. Portanto, e tudo isso, todos esses parâmetros, estarão num novo modelo de financiamento. Portanto, penso que não temos que nos estar neste momento a preocupar, porque isso vai ser feito e vai ser discutido. E aquilo que queremos, e aquilo que o Governo afirma, é que queremos que exista um modelo transparente e justo para todas as universidades e institutos politécnicos, independentemente da sua localização, seja numa ilha, na região autónoma, seja numa região do interior.
Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Muniz, eu de facto fico perplexo, porque aquilo... Fico perplexo, porque aquilo que é notícia do público é algo que os jornais muitas vezes fazem, que é o pergunta-resposta, outros jornais chamam-lhe explicador. Posso? É o explicador. E por isso, para nós, entendemos que faz parte da liberdade dos jornalistas usarem as fontes que entenderem, a informação que entenderem e apresentarem. O comunicado foi feito ao fim de alguns dias. Inicialmente achamos que não é papel do Ministério estar a vigiar aquilo que o jornalista está a fiscalizar. E entendemos, aparentemente, porque a questão estava a causar equívocos e alarma, ao fim de alguns dias, de fazer esse comunicado para esclarecer. Porque não nos parece que seja papel do Governo estar permanentemente a interpelar e a questionar o trabalho dos jornalistas. Não é esse o nosso entendimento do ponto de vista democrático, nem do ponto de vista do papel dos jornais e do papel da comunicação social. Relativamente à questão da forma de financiamento, agora
3 minutos.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só uma nota. A forma de financiamento que está em vigor desde 2006 e que esteve em vigor quando o partido a que o Sr. Deputado pertence era governo e que não foi revogada entre 2011 e 2015, é uma forma que distribui o dinheiro de acordo com o número de alunos, ponderados pela sua área científica. E, portanto, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado tinha essa discordância, entre 2011 e 2015, aparentemente não a manifestou e, portanto, deixou que a fórmula financiasse. E, em segundo lugar, relativamente à fórmula, ainda é mais grave, porque durante esse período e durante esses vários anos, a fórmula nunca foi aplicada ao arrepio daquilo que o Governo estava obrigado. E este Governo tem-se preocupado em corrigir exatamente a distribuição da fórmula. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Castro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Efetivamente, a montanha pariu um rato. O requerimento do PSD aborda a resolução do que já está resolvido e que sempre esteve resolvido. Deu espaço à Sra. Ministra para esclarecer o que já estava esclarecido. Não há intenção de alterar o contingente das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. É o problema de se fazer agenda política sem filtrar o que surge na comunicação social, como mais uma vez hoje tivemos a oportunidade de constatar. São claros os avanços no acesso ao ensino superior dos jovens em Portugal, o que também se tem verificado nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Como já aqui foi referido, precisam muito de quadros com boas qualificações e que possam dar o seu contributo para o desenvolvimento dessa parte do território, que contém especificidades óbvias que importa considerar. Relembraria que este contingente só se aplica na primeira fase de candidatura. Os alunos que dele beneficiam estão obrigados a colocar a universidade respectiva dos Açores ou da Madeira em primeiro lugar, caso tenham o curso pretendido na sua oferta educativa, e os alunos que concorrem para acesso pelo contingente fazem-no entre si. Ou seja, preenchido o contingente, pode um aluno dessas regiões autónomas não entrar para o curso que pretende, mesmo tendo nota de acesso superior à média de entrada nesse mesmo curso. Importa saber do que é que estamos efetivamente a falar. Estamos a falar de um critério de justiça para assegurar um número mínimo de quadros com a devida formação nessas regiões autónomas. Trata-se, portanto, de corresponder a necessidades específicas, tal como acontece com outros contingentes ou com outras regras de acesso. Fica claro que a questão levantada surge no contexto de uma reflexão sobre as regras de acesso ao ensino superior, que a Sra. Ministra não prestou as declarações que lhe foram atribuídas, que a insistência do PSD no seu requerimento revela incapacidade de ouvir, que o Governo, pela voz da Sra. Ministra, mais uma vez esclarece o que já estava mais do que esclarecido, ou seja, não há qualquer alteração dos contingentes de acesso ao ensino superior das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Ponto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Governo para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Castro. Realmente, eu até gostaria de dizer, mas penso que estamos aqui entre alguns até entre colegas, até exatamente porque queremos valorizar todo o ensino superior, esteja no continente ou esteja nas regiões autónomas, logo quando iniciámos funções, uma das metas que nós acordámos, quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado, foi fazer um roteiro, ainda não conseguimos finalizar, por todo o país, exatamente para conhecer todas as universidades e todos os institutos politécnicos. E gostaria de dizer, vale o que vale, que as primeiras visitas que fizemos a instituições do ensino superior foi à Universidade dos Açores e à Universidade da Madeira, exatamente porque queremos valorizar o ensino que lá é praticado e queremos, aliás, tomei uma nota, na Universidade da Madeira, aliás, fomos muito bem recebidos, porque não ia lá um ministro há 12 anos. Portanto, acho que isto também mostra o empenho que o Governo tem em valorizar todo o ensino superior e, em particular, o ensino superior na região da Madeira e dos Açores. Eu estive nos Açores a semana passada, estive nos Açores há 3 semanas e vou estar nos Açores ainda este mês. Exatamente porque, aliás, durante toda a minha vida, nunca tinha visitado a Madeira e foi até uma excelente oportunidade de chegar ao Governo para visitar a ilha da Madeira. Portanto, queremos, acima de tudo, um melhor ensino, queremos que todos os alunos, independentemente... Eu geralmente costumava dizer, eu e o Sr. Secretário de Estado somos professores, portanto, e na turma, quando damos aulas, ou fala o professor ou falam os alunos. Portanto, aqui os senhores deputados ou nos deixam falar e nos ouvem, nós também, quando vocês falaram, nós estivemos calados e estivemos a ouvir. Portanto...
Ministra, vamos concluir. Vamos concluir a resposta, por favor.
Portanto, para finalizar, basicamente aquilo que nós gostaríamos de referir são exatamente as melhorias que esta revisão do ensino, do acesso ao ensino superior introduz. Não foi aqui muito falado, mas são os prazos, portanto, é extremamente importante para os alunos. Nós ganhamos cerca de 4 a 5 meses em termos de prazos. Os estudantes têm acesso a todas as regras, ao guião, portanto, o guião, aliás, como podem ver, isto é um problema complexo face a toda a parte da candidatura. Introduzimos os 2% no regime, introduzimos um contingente prioritário pela primeira vez, exatamente para permitir, como foi mencionado, temos um estudo piloto que vai já ser iniciado este ano e que vai ser depois avaliado e se tudo correr bem, irá ser também utilizado por todas as instituições do ensino superior, e penso que com esta revisão do ensino superior vamos ter um ensino superior mais justo e um ensino superior melhor. Portanto, é isso que nós pretendemos e penso que é isso que todos os portugueses também pretendem.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Terminamos assim esta audição. Agradeço a presença da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado e de todos os senhores deputados e, portanto, agora seguimos os nossos trabalhos para o plenário. Muito bom dia.